Conhece-te a ti mesmo.
Agora sim, Dilma, bom dia, seja bem-vinda, que bom tê-la conosco nessa manhã, Dilma.
Bom dia, Bajo, bom dia a todos os ouvintes, também é uma alegria estar aqui.
Pois é, Dilma, e hoje o assunto eu acho que é muito interessante, o assunto é limites. Porque a gente percebe que hoje os pais, os jovens pais especialmente, têm uma dificuldade para lidar com esse assunto e muitas vezes reclamam que não sabem impor limites aos filhos, a criança manda em casa, a criança faz o que bem entende, aí vai para a escola, enfrenta problemas porque não tem limites dentro de casa. Como lidar com essa situação? Como colocar limites aí na educação dos filhos, Dilma?
É uma questão ampla. Mas vamos, assim, apenas conceituar e dar alguns direcionamentos, não é? O limite, ele está associado a uma palavra, Bajo, que se chama disciplina. Né? Então, disciplina vem de discípulo, né? A palavra latina, discípulo, né? O que que acontece, então, limite e disciplina? Nós temos ali um tripé. O que que precisa ter para você estabelecer um limite, uma disciplina? Primeiro, o tripé é o mestre. Quem é o mestre? É aquele que eu sigo, é aquele que eu me identifico, é aquele que eu tenho como modelo. Quem é o mestre do filho? São as pessoas que cuidam desse filho, né? Então esse é o primeiro ponto do tripé. Eu vou me identificar, eu vou seguir um mestre, um modelo. O segundo ponto, se eu sigo o mestre, se eu sou um discípulo, eu vou aprender, né? Alguém me ensina e eu vou aprender. Então o mestre ensina e eu aprendo. Por isso que tem uma frase de um pensador de 1842, ele diz assim: as crianças precisam mais de modelos do que de críticos. Eu achei muito interessante, citada no livro do Bruno Bertenheim, que fala sobre criança e adolescência, inclusive sobre disciplinas, sobre o limite que os pais precisam colocar em seus filhos. Veja, o limite vem de berço, então é quem que olha para o berço, quem que olha nos olhos é o mestre, é o pai, é a mãe, é o avó, é o cuidador, né? Que está o quê? Ensinando, e o outro está aprendendo, se identificando o modelo. O terceiro é a consequência do que o mestre fez e daquilo que a criança aprendeu. E qual que é o terceiro pé, então, né? Desse tripé? É o autodomínio, o autocontrole, né? Na vida da adolescência e depois a vida adulta principalmente. Mas isso tem que começar na infância. Então, se a criança grita, esperneia, coloca tudo de perna pro ar em casa e ninguém toma uma direção, uma referência, não, isso você não vai fazer. A criança é que está sendo o mestre. Está invertendo os papéis. Ela está fazendo o que ela quer. Então, quem coloca a disciplina, o que é a regra, o padrão, a referência, é o adulto. Nunca a criança. Porque, veja, se o terceiro pé do tripé é o autodomínio, o autocontrole, quando você diz assim, isso você não vai fazer. Hoje você vai ficar sem celular. Hoje você vai fazer as tuas tarefas, hoje você vai para a creche, hoje você vai para a escola, você vai fazer. Então, você direcionando a vida da criança, ela fica segura. Internamente, ela ganha uma estabilidade emocional. Por isso, a importância dos pais de referenciarem, não deixarem a criança à mercê de si mesmo. Outro dia, eu estava num ambiente e uma criança colocou o ambiente que não era dela de perna para o ar. Então são crianças já especiais, são crianças que precisam, quem sabe tem uma outra patologia, uma ansiedade muito grande, né? Uma depressão mascarada, mas aí seriam questões já mais patológicas. Mas voltando a essa disciplina, quem vai mediar o ensino e o autodomínio, o autocontrole da criança são os adultos que cuidam desta criança, cuidam deste adolescente, né? Ah, ficam lá até as 3 horas da manhã vendo filme no celular ou no computador. E no outro dia, como é que ele vai aprender na escola? Não. Disciplina tem horário, disciplina tem regra. Na nossa casa funciona assim. Ah, mas meu vizinho, não interessa o meu vizinho. Eu, como que eu vou educar meus filhos? Porque as consequências de autodomínio e autocontrole, os benefícios, né, virão de uma forma assim muito boa e harmoniosa no futuro. Então nós temos que colocar o limite na base.
Ou seja, de uma criança tem que ter horários.
Precisa necessariamente precisa, horário.
Né? Uhum. Não é esse negócio de ficar diante da TV o dia inteiro, do computador ou com o celular na mão o tempo todo, né?
Claro que não. Bajo, nós temos que ter tempo até para ir ao banheiro. A mãe que coloca a criança no banheiro todo dia no mesmo horário, ela está criando uma disciplina. Está criando um autodomínio, um autocontrole. Ela não vai reter as fezes, não vai ficar controlando a família retendo as fezes, por exemplo. Ela vai e expulsa aquilo que não presta mais, não é? Então, ela, a mãe, o pai, a pessoa. Agora, quem é que está cuidando do teu filho? Quem é que está orientando o teu filho? É? Qual o modelo que você está sendo para essa criança, para esse adolescente? Então, modelo de identificação. Eu me identifico positivamente e eu me identifico com traços negativos e agressivos também. Então, se um pai ou uma mãe é agressivo, o filho vai absorver, vai também ter esse modelo dentro de casa de agressividade. E ele vai o quê? Se espelhar no pai ou na mãe e ele vai refletir aquele comportamento. Né? Se o pai diz para a mãe, cala a boca, mulher, você não sabe de nada. Ou se a mãe diz assim, lá vem o chato, ou chegou a mala, não é? Mas que respeito que o filho vai ter pelo pai e que respeito que o filho vai ter pela mãe? Então, tudo começa pelo disciplinador, pelo casal. Se o casal está mal, a criança vai tomar conta da família, adoecendo ou ficando impulsivo, né? E ele ditando as regras, né? Então, a disciplina, ela é um benefício muito grande para toda a família e para o futuro emocional, psicológico, intelectual dessa criança.
Porque o problema de muitos pais, eu tenho pena, eu não quero, coitadinho e tal. Se o pai e a mãe não educam, o mundo vai educar.
Muito bem, Bajo, você colocou uma situação interessantíssima que, ó, eu sinto pena, tá? Veja, quem tem pena se depena. Vai se depenar mais ainda no futuro. Você não pode ter pena, que é o único recurso que você não... O único sentimento que não pode ter. Deveria ter compaixão, mas por que que os pais dizem que tem pena? Está implícito ali na relação dele e da criança uma falha. Eu não fico com meu filho, então vou supercompensar ou compensar de outras formas. Aí eu compro presente, aí eu dou objetos, aí eu compenso. Então, esse tipo de sentimento é malévolo para a criança. A criança não precisa de pena, ela precisa de disciplina, de amor e de compaixão. E o amor é exigente, o amor põe regra, o amor tem limites, o amor é disciplina.
Tá certo. Porque a gente vê em alguns casais, algumas histórias de famílias, os pais foram rigorosos com os primeiros filhos. Uhum. Rigorosos e tal. Aí, casais que têm 3 filhos, por exemplo. Um exemplo. O primeiro foi rigoroso, tal. O filho, por exemplo, foi dedicado, disciplinado, estudou, passou no vestibular, fez tal. O segundo, os pais já trataram-se de uma certa forma um pouco mais tal. E o terceiro foram completamente, digo até relapsos. Uhum. Muito mimado e tal. Esse terceiro filho, às vezes, é um problema.
Então, veja, Bajo, cada filho também tem um tripé. A genética, o meio ambiente, a individualidade. Então, cada filho é único. A culpa não é dos pais. A culpa é do sistema dinâmico familiar. É da totalidade. Então, o filho, como que ele interpreta todas as situações familiares, com a genética, se tem um pai mais impulsivo, uma mãe alcoólatra, claro que ele vai receber alguma genética com vulnerabilidade, e também o meio ambiente. Então, os três estão sempre circulando. Mas se o pai e a mãe, eles precisam manter a disciplina com os três. Eles não podem ser frouxos, né? E mas isso você tem razão. Alguns são frouxos porque a criança é doente, porque a criança, aí eu preciso super proteger, eu faço pela criança. Então eu não dou continuidade ao processo, né? Da mesma educação que eu tive com o primeiro. Normalmente o primeiro é que sofre as consequências de maior rigidez dos pais. Isso é um fato real. É, que os pais são mais inseguros, mais medrosos, e eles cuidam muito e acabam exigindo demais do primeiro filho. O segundo já é mais flexível, o terceiro então largou, como você disse. Mas não é só isso, é outro tripé, que é a genética, meio ambiente e como a criança, como o adolescente, como a pessoa que mora naquela família interpreta tudo que acontece ali.
Tá certo.
Então é bem mais profundo, não é?
É. Bem, Dilma, mas então, resumindo assim, os pais têm que ter autoridade para educar os seus filhos.
Muito bem, você falou outra palavra que a gente poderia falar só sobre autoridade e autoritarismo, que são muito distintas.
Exatamente. Dilma, muito obrigado e até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Bem, se você quiser mandar uma pergunta para a Dilma, você pode mandar aqui para o nosso site, para o www.radiodação.com.br, ou pode mandar também o WhatsApp, a pergunta, a sugestão de assunto, e a Dilma vai abordar aí na sequência o assunto que você sugerir, tá bom? 9:20.
Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo.